Acho que as pessoas estão com raiva por causa das condições do mundo e todos sabem que não está certo, mas ninguém sabe o que fazer a respeito. Hoje quero falar sobre deixar seu coração bonito e limpo e ter tudo de bom aí dentro de você para que você possa ouvir a bondade de Deus e ter comunhão com Ele, ter um ótimo relacionamento bem próximo com Ele. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, isso é algo que Deus quer que nós façamos, então eu acho que o importante sobre isso é a vida diária. Todos podemos desfrutar de umas férias, ou de um dia especial, ou uma viagem para compras, mas e quanto ao simples velho dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Se sua alegria estiver em Jesus, poderá desfrutar todos os dias, mesmo aqueles dias onde está tendo problemas? Então, antes de começar hoje, eu gostaria de te lembrar de que Deus te ama muito. Você é muito especial para Ele. Ele tem um grande plano para a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo agora, por favor, lembre-se de que nós vencemos no final. Então, o diabo, ele já perdeu a batalha, só precisamos continuar lembrando isso a ele. Então, hoje e amanhã, e talvez até depois de amanhã, eu vou estar ensinando sobre 6 maneiras de detectar a falta de perdão. Agora, isso é importante porque, honestamente, acho que às vezes guardamos falta de perdão no coração por tanto tempo que nem sabemos que está lá. Alguém fez algo há 5 anos e nós ficamos com um pequeno ressentimento que se instala dentro de nós e nós simplesmente evitamos a pessoa ou quando estamos perto dela, não falamos muito e, sabe, este é provavelmente um dos assuntos mais importantes que podemos ouvir porque muitas pessoas hoje, elas estão com raiva e amarguradas, ressentidas e ofendidas. E a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos serão ofendidos. E essa é a verdade. As pessoas são muito fáceis de se ofender hoje em dia. A minha filha estava indo ao supermercado outro dia e ao entrar, ela acidentalmente não viu a pessoa e cortou na frente dele. Então ele a seguiu até o estacionamento, estacionou e saiu e começou a gritar com ela, sabe? E ela disse, eu sinto muito, eu realmente não te vi. E ele disse, você é uma mentirosa, você me viu e fez de propósito. Mas quer saber, ele não estava realmente chateado com o que ela fez. Ele simplesmente era uma pessoa zangada que, quando algo que o frustra acontece, essa raiva sai respingando em todo mundo. É mais ou menos o que estamos vendo hoje. Acho que as pessoas estão com raiva por causa das condições do mundo e todos sabem que não está certo, mas ninguém sabe o que fazer a respeito. Hoje quero falar sobre deixar seu coração bonito e limpo e ter tudo de bom aí dentro de você para que você possa ouvir a bondade de Deus e ter comunhão com Ele, ter um ótimo relacionamento bem próximo com Ele. Então vamos pensar sobre a amargura, ressentimento, falta de perdão e ofensa. Agora, muitas vezes nos apegamos a essas coisas porque achamos que temos justificativa para elas. Pensamos, bem, o que fizeram foi errado? Bem, pode ser verdade, mas só existe uma coisa que pode nos justificar e é o sangue de Jesus. Não importa o que alguém nos faça, nós nunca teremos justificativa para nos comportar de um jeito que Deus não aprovaria. E eu sei que isso é difícil de engolir às vezes, mas Deus é o nosso vingador. E se nós fizermos o que Ele nos pede, que é perdoar e orar pelas pessoas, então Ele sempre vai cuidar daquela situação lidando com eles, fazendo o que precisa ser feito na vida deles. Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa isso? Pode significar que veremos a Deus quando morrermos e formos para o céu? Não significa que vamos ver Deus com nossos olhos naturais aqui na terra, mas eu acho, mais do que tudo, eu acho que isso significa que você será sensível ao toque de Deus se tiver um coração puro. Você vai ouvir de Deus mais claramente se você tiver um coração puro. É muito importante manter seu coração certo. Podemos fazer com que nossas ações externas estejam certas, podemos estar fazendo a coisa certa, mas com motivos errados e um coração impuro. E Deus vê o coração. Nós olhamos para o homem exterior, mas Deus, ele vê o interior da pessoa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que Deus nos diz para fazer sobre amargura e ressentimento, falta de perdão e coisas assim? Bem, na Bíblia Amplificada diz: solte e deixe ir embora. Eu gosto disso. Solte. E nós dizemos às vezes, se alguém vem falar de algo que fizemos há 2 ou 3 semanas atrás, você não pode simplesmente deixar isso para lá? O Dave me dizia isso quando eu falava de coisas, quando talvez tínhamos uma discussão acalorada sobre algo, eu falava de coisas que ele fez há, sabe, 10 anos atrás, e ele falava: onde você guarda todas essas coisas? Como você armazena tudo isso? Bem, isso era porque eu realmente não tinha perdoado. Talvez não fosse algo que estivesse fresco na minha mente o tempo todo, mas realmente nunca lidei com aquilo. Quando temos falta de perdão, precisamos lidar com isso, precisamos falar disso com Deus, precisamos nos arrepender se estivermos agarrados a isso há muito tempo, precisamos orar ativamente pela pessoa que nos magoou. E outra coisa que é boa, creia no melhor. Em vez de acreditar que as pessoas fizeram de propósito para te machucar, por que não acreditar que não tiveram a intenção de feri-lo? Assim como aquele homem que ficou bravo com minha filha, não ajudou em nada a acreditar que ela fez aquilo de propósito, porque ela o cortaria de propósito. Mas ele olhou para aquilo de maneira negativa, em vez de olhar de maneira positiva, sabe? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele flui tudo o que você faz. Por que você não tira um tempo hoje, quando o programa acabar, para pensar no que está acontecendo dentro de você, na maioria das vezes? No que você pensa, quais são suas atitudes, se há algo aí dentro de você que você acha que Jesus não se orgulharia, então fale disso com ele, isso é que é oração. Não precisamos ser super religiosos sobre orar numa determinada posição, num determinado lugar, numa certa postura, e fazer uma voz bem religiosa. Nós só precisamos falar com Deus sobre tudo, e quer saber? Ele sempre está com você em todo o tempo. Você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Acima de tudo, guarde seu coração. Devemos ter certeza que nosso coração é puro. Mateus 6, do 12 ao 15. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Me parece que nós não podemos nem pedir a Deus que nos perdoe se não tivermos perdoado as outras pessoas. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se vocês perdoarem as pessoas quando pecarem contra vocês, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Agora, tenha cuidado e ouça isso. Porque se vocês não perdoarem os outros pelos seus pecados, o seu Pai também não perdoará os seus pecados. Então, quantas pessoas regularmente se arrependem das coisas que fazem e, no entanto, têm coisas em seus corações que estão segurando contra outras pessoas? E a Bíblia não mente, tudo nela é verdade? Se não perdoamos as outras pessoas, então Deus não nos perdoará? Agora, para mim, não deveríamos precisar de mais nada além disso para nos levar a perdoar. Vou te dizer mais. Quanto mais rápido fizer isso, mais fácil é de se fazer. Quando deixa isso criar raiz em você, mais difícil é de abandonar. E mais uma vez, deixe-me dizer, nós nunca temos justificativa para abrigar falta de perdão. Bem, sim, Joyce, mas você não sabe o que fizeram comigo. Bem, não importa o que tenha sido, nós ainda somos ordenados a perdoar. Não tem uma lista de nada na Bíblia dizendo que podemos guardar. Nós perdoamos aquilo, mas se alguém fizer isso com você, aí então você pode guardar isso. Mateus 24 é um capítulo que fala do fim dos tempos, os últimos dias. E nós dizemos com frequência, acho que estamos vivendo nos últimos dias. E uma coisa é certa, eu acho que é pelo menos os últimos dos últimos dias. As coisas são loucas no mundo de hoje. E aqui diz que naquele tempo muitos se afastarão da fé. E eu li uma estatística que dizia que nos últimos 10 anos, 50 mil pessoas deixaram a igreja, sabe? E não queremos que a igreja diminua, nós queremos que ela cresça. Nesse tempo, muitos se afastarão da fé e trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. De fato, a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias por causa dos seus eleitos, nenhum homem suportaria o engano que está vindo sobre a terra. Ele diz: ore para que você não seja enganado. Isso é algo sobre o qual precisamos orar sempre, porque há tanto engano neste mundo de hoje. No Antigo Testamento diz: virão os dias em que o mal será considerado bem e o bem será considerado mal. E nós estamos vivendo esses dias. Tem tantas coisas más que as pessoas pensam que são boas. Por causa do aumento da iniquidade, o amor da maioria das pessoas vai se esfriar. Bem, o amor é a coisa mais importante. Jesus disse: se realmente o amarmos, cumpriremos todos os mandamentos, apenas andando realmente em amor. E acho que essa deve ser uma das primeiras coisas para nós estudarmos. E a falta de perdão não tem nada a ver com o amor. Em Marcos 11, do 23 até o 26, eu amo estas escrituras, são muito importantes. Falam sobre a oração e o que pode impedir que suas orações funcionem. Em verdade, lhes digo: quem disser a esta montanha: levante-se, atire-se ao mar e não duvidar em nada em seu coração, mas acreditar que o que ele diz vai acontecer será feito a ele. Por esta razão lhes digo: tudo o que pedirem em oração, crendo, confiando e acreditando que acontecerá, assim lhes será feito. Eu realmente amo isso. É um jeito meio que sorrateiro de dizer que você não vai receber logo o que pedir, mas que você vai receber. Só não diz quando. Ele não diz: você vai receber em 3 meses ou receberá em 1 ano, mas vai receber. Então, recebemos as promessas de Deus através da fé e da paciência. Tem alguém neste momento que está tendo que aplicar paciência em sua vida? E sabe, a paciência, caso esteja se perguntando, não é só a capacidade de esperar. É como nós agimos enquanto esperamos. Vamos esperar? Se Deus não está fazendo o que pedimos, não temos escolha a não ser esperar. Mas podemos esperar, ficando chateados, frustrados e nos irritando com as pessoas, ou esperar com uma boa atitude, permanecendo positivos, acreditando que nossa vitória virá a qualquer momento. E eu amo isso. E sempre que você estiver orando, se tiver alguma coisa contra quem quer que seja, isso não deixa nada de fora, não é? Se você tiver qualquer coisa contra alguém, perdoe-o e deixe ir. E aqui está: esqueça, deixe ir, a fim de que seu Pai, que está no céu, possa perdoar suas próprias falhas e defeitos e deixá-los livres. E você pode estar pensando: bem, a pessoa com quem eu estou bravo, ela não merece o meu perdão? Ela nem diz que está arrependida. Quer saber, mesmo que essa pessoa não mereça o seu perdão, você merece paz. Faça um favor a si mesmo, perdoe. Pensamos, quando perdoamos, estamos fazendo algo pelos outros, na verdade, estamos fazendo algo por nós mesmos, nos permitindo sair da prisão, por assim dizer, sabe? Porque quando você está cheio daquela amargura e ressentimento e ódio, falta de perdão e ofensa, você é miserável. Isso não é maneira de desfrutar sua vida, não é assim que Deus quer que nós vivamos. E o perdão é muito fácil. Apenas entregue a Deus e deixe que Deus cuide disso. Ele cuidará. Mas se vocês não perdoarem, o seu Pai Celestial também não lhes perdoará as suas falhas e faltas. Agora, eu quero falar com você sobre estar numa família, mas não estar em casa. E você entenderá um pouco mais sobre o que isso significa em alguns minutos. Sabe, muitas pessoas podem nascer de novo, podem ter seus nomes escritos no livro da vida, mas ainda assim nunca ter uma íntima comunhão com Deus. Você não vai perder sua salvação se você não perdoar alguém, mas também não terá um bom relacionamento com Deus. E é isso que ele quer ter um relacionamento conosco. Ele não quer todas as nossas boas obras. Sim, devemos fazer boas obras, mas a primeira coisa que Deus quer é um relacionamento conosco, ter um relacionamento próximo, íntimo com você. O filho pródigo é uma grande história. Está em Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. E sempre falamos sobre o filho pródigo. Mas realmente acho que a história é tanto sobre o irmão mais velho quanto sobre o filho pródigo, sabe? Não vou abordar tudo isso hoje, então quero que você tome uma decisão agora que vai assistir o programa amanhã. E se por algum motivo você não puder ver amanhã, você poderá ver pelo seu computador. Vou ler a história. Jesus continuou. Havia um homem que tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. Sabe, isso não foi diferente de dizer: Pai, queria que estivesse morto. Quero meu dinheiro agora. Isso não era uma coisa boa de se fazer. E curiosamente, o pai deu a ele o que ele pediu. Às vezes pedimos algo que não é o certo para nós, mas talvez a única maneira de Deus nos ensinar o que precisamos aprender é nos deixando ir em frente e ter aquilo até descobrir que não era o que queríamos. Então ele dividiu a herança entre eles e ele deu ao filho mais velho a sua parte, ao mais novo a parte dele também. Então, pouco tempo depois, o filho mais novo juntou todos os seus pertences e partiu para um país distante. E lá ele desperdiçou, diz a Bíblia, e esbanjou sua riqueza de maneira selvagem, vivendo sem limites. E depois que gastou tudo o que ele tinha e não tinha mais dinheiro, uma fome severa veio sobre a terra e ele não tinha nada, então teve que ir trabalhar com um criador de porcos. E ele ficava tão faminto que dizia: eu comeria de bom grado a comida que está alimentando os porcos. Temos que pensar no quão abaixo esse rapaz caiu, de onde ele estava. Às vezes não estamos felizes com o que temos ou onde estamos, mas na verdade estamos muito melhor do que pensamos. Então ele foi trabalhar com um criador de porcos e aquele estava ocupado alimentando os porcos. Então foi quando ele caiu em si. Uma tradução diz: foi quando ele endireitou sua mente. E quer saber? Talvez alguns de vocês precisem pensar um pouco diferente do que pensam. Eu não sei, eu não estou acusando ninguém, mas talvez você só esteja infeliz porque tem uma atitude ruim. Sabe, eu tinha. Eu jogava em cima do Dave a responsabilidade da minha alegria. Eu pensava bem, eu não posso ser feliz porque eu dei isso, porque eu dei aquilo, porque eu dei aquilo outro. E Deus me disse: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. Isso é responsabilidade sua. E assim, então, quando ele caiu em si, ele disse: quantos dos servos contratados de meu pai têm todo tipo de comida e comida de sobra? E aqui estou eu morrendo de fome? Foi tipo: o que é que eu estou fazendo? Por que estou fazendo isso? Eu vou partir agora mesmo e voltarei para o meu pai. Bem, esta é uma boa mensagem hoje para qualquer um que se afastou de Deus e talvez você acidentalmente ligou aqui neste programa e você acha que Deus não vai te aceitar de volta, então ouça isso. Ele diz: voltarei ao meu pai e direi a ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Apenas me faça como um dos teus servos. Ele nem sequer estava cogitando ter os direitos de filho. Ele estava disposto a trabalhar para o pai apenas pela comida. Então ele se levantou e foi ao pai. Eu amo isso. Mas quando ele estava vindo de longe, o pai o viu chegando. E ficou cheio de compaixão por ele. Eu amo isso. E correu para o filho, jogou os braços à sua volta e deu-lhe um beijo. Agora, Os homens mais velhos naquela época não corriam, sabe? Era considerado desrespeito para eles correrem. Então, ele estava tão animado em ver o seu filho chegando em casa que perdeu totalmente todo o decoro e correu, não se importando com o que os outros pensavam. E quer saber? Se você se virar hoje e disser, Deus, eu quero voltar para você, ele correrá em sua direção também. Ele é um Deus da segunda chance, da terceira, quarta, quantas precisar, desde que você seja sincero. E se você nunca teve um relacionamento com Deus através de Cristo, tem um número na sua tela e você pode ligar e saber mais sobre como receber Jesus e um de nossos operadores responderá as suas perguntas. E se você quiser esse compromisso com Jesus, eles vão orar com você. Ele correu para o filho. Jogou os braços à sua volta e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Veja, o pai dele não sentou e fez um grande discurso. Ele não disse, sim, você realmente estragou tudo, meu filho, desperdiçou meu dinheiro e você fez isso e mais aquilo. Sabe como às vezes quando alguém nos magoa e vem e pedem desculpas e vamos perdoar, mas queremos fazer com que se sinta mal primeiro. Bem, o pai dele nem tentou fazê-lo se sentir mal, ele nem respondeu quando ele falou. Ele se virou para seus servos. E então ele disse, rápido, traga o melhor manto e ponha sobre ele. Coloque um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Imediatamente ele começou a dar àquele filho, que tinha agido tão mal, todas as melhores coisas que ele tinha. Você quer continuar vivendo separado de Deus ou quer começar a desfrutar das melhores coisas que ele tem, porque é isso que ele quer para você. Mas essa coisa de manter seu coração livre de falta de perdão, amargura e ressentimento, briga e ofensa, é uma verdadeira chave para manter nosso relacionamento com Deus corretamente. Traga o bezerro gordo e mate-o. Vamos fazer uma grande festa e vamos celebrar. Precisamos de mais celebrações. As pessoas estão sempre se preocupando com tudo que fizeram de errado, mas você já pensou em celebrar algumas das coisas que você faz certo? Talvez você ainda tenha um longo caminho para chegar onde precisa estar, com base nas Escrituras, mas graças a Deus não está onde estava, e você pode comemorar isso hoje. Porque este meu filho estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e foi encontrado. Então vamos começar a celebrar. Enquanto isso, o filho mais velho estava fora no campo e quando chegou em casa, ouviu a música e a dança. Deixe-me dizer, as pessoas que têm a atitude que o filho mais velho teve, elas não gostam de música e de dança, não gostam de nada feliz. Elas são infelizes e elas não querem ver ninguém feliz. Sabia que as pessoas infelizes não gostam quando outras estão felizes? Ele ouviu a música e a dança e chamou um dos criados e disse, o que está acontecendo? Posso imaginar que foi mais ou menos assim. Ele disse, o que é isso aqui? Eles disseram, oh, seu irmão voltou para casa e seu pai matou um bezerro gordo porque ele está de volta, são e salvo. Bem, então, o irmão mais velho, ele ficou muito irado. Imediatamente, sua resposta ao seu pai, abençoando o filho mais novo, foi ficar irado. Ele não ficou feliz por seu irmão ter voltado. Ele não teve um coração correto. Ele fez muitas coisas certas, mas o seu coração estava errado. Podemos fazer muitas coisas consideradas boas obras, mas se o coração estiver errado, Deus não ficará satisfeito com isso. Ele ficou bravo e se recusou a entrar. Eu amo isso. Ele ainda estava na família, mas não estava na casa. Ele ainda era filho, mas ele não entrou e desfrutou da festa. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está na família, mas não na casa? Você nasceu de novo, mas não tem um relacionamento próximo com Deus? Talvez haja algumas coisas em seu coração, apenas talvez, não te acusando, mas talvez haja coisas em seu coração que você precisa só de soltar e deixar ir embora. Quando o programa acabar, fale com Deus sobre isso, conserte essas coisas e não passe nem mais uma hora com toda essa bagunça no coração.